Senadora Vanessa Gressotin, senador Roberto Requião, eu mais uma vez aqui enfatizo o que eu já falei do plenário, tanto ao senador Requião como também à senadora Kátia Abreu. E talvez seja exatamente devido a isso, por a senadora Kátia ter se posicionado, inclusive aqui, no debate do impeachment, com uma postura de grandeza, de altivez, de independência, e ficando ao lado do governo que ela participou, não traiu o governo que ela participou. Isso é coragem, isso é firmeza, isso é ser coerente. E eu confesso que eu só via falar da senadora Kátia Abreu como deputada, mas quando passei a conhecê-la aqui, a debater inclusive com ela algumas questões e ver a sua posição sempre coerente, sempre coerente. Cada vez mais eu a respeito. A senadora Kátia Abreu, o senador Requião, me lembra o MDB que eu dei meu primeiro voto, o MDB de Pedro Simon, que eu convivi durante um longo período aqui, e até hoje nós sentimos falta dele aqui, pela sua grandeza política, corajosa, ética. Tem uma frase, senadora Vanessa Gressotin, que quem me disse foi Olívio Dutra. Quando eu estava naquela situação, indignado, tudo estava acontecendo, ele, pai, se os melhores de cada partido saírem, só vai ficar a escória. Eu uso essa frase que ele disse, acabei ficando, que podemos ter problema em todos os partidos, pontuais. Agora, achar que Kátia Abreu e Requião são problemas, aí não dá, né? É o contrário, eles são os melhores. Enfim, tem muita gente boa em todos os partidos. Mas, presidente, eu vou falar hoje exatamente na linha do que vem fazendo esse governo. Tivemos um grande ato público que, infelizmente, eu não pude participar devido às agendas correndo para todos os cantos aqui do Senado e da Câmara, com a ofensiva desse governo, lá no Nereu Ramos, contra a forma truculenta, por decreto, sem nenhum debate com a sociedade, e o governo vem privatizando o país. Tanto que entramos com um debate também para discutir essa ideia de entregar parte da Amazônia para as mineradoras, lá na Comissão de Direitos Humanos, mas sabemos que tem também iniciativa do senador Jorge Viana, Paulo Rocha, e também avalizada por Vossa Excelência, senadora Vanessa, de combater, o mundo está combatendo, essa ofensiva do governo Temer em relação à Amazônia. Mas uma das denúncias que está hoje circulando em todo o país, não desde hoje, já há um mês em debate, é a tal de privatização da Casa da Moeda. A que ponto nós chegamos? Que a moeda brasileira poderá ser impressa em qualquer parte do mundo. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira repudia totalmente a iniciativa deste governo ilegítimo de privatizar a Casa da Moeda. Em carta aberta ao povo brasileiro, a entidade faz ampla denúncia dos ataques que o governo está deferindo contra a soberania nacional, ao entregar o patrimônio da Casa da Moeda. A Casa da Moeda é uma empresa pública que gera recursos que são investidos aqui no país. Privatizar a Casa da Moeda no Brasil é apenas o início de um ataque bem maior que busca colocar a nossa economia de joelhos frente a outros países e aos bancos privados. Conforme a carta aberta ao povo brasileiro, diz o seguinte: o ataque à nossa capacidade de produção do meio circulante, nossa moeda, que intermedia todas as transações comerciais em nosso país, é um erro estratégico que poderá abortar o futuro do nosso país como potência mundial. os concorrentes estrangeiros da Casa da Moeda, em especial norte-americanos e europeus, gozam de uma proteção legal, formal e efetiva em seus mercados domésticos, onde leis locais proíbem as autoridades monetárias, tanto nos Estados Unidos como na União Europeia, de adquirir papel de moeda de fábricas instaladas fora dos seus territórios nacionais. E está correto. Vai ver se eles deixam nós imprimir dólar aqui. Agora o real poderá ser impresso em qualquer parte do mundo. Aqui, que controle eles não passam a ter de toda a nossa produção? Senador Paulo Rocha, que eu citava aqui recentemente em relação à Amazônia, o seu decreto, é a segunda vez que eu cito. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira alerta que, se a nossa moeda for produzida por empresas estrangeiras, o nosso país ficará refém dessas empresas, que não têm suas sedes nem sua produção em nossas jurisdições. Eles perguntam, nesse caso, como poderíamos nos defender, por exemplo, da falsificação que poderiam ser usadas para sabotar nossa economia? Deixaremos outros países ter essa alavanca de pressão sobre nós? É isso que eles querem? O governo Temer diz que a Casa da Moeda está tendo prejuízos. Mentira, mentem mais uma vez, tanto que prontamente foi rebatida pela direção da própria empresa. Qualquer cidadão pode acessar o site da Casa da Moeda e consultar os balanços contábeis. Não querem acreditar nesse senador que está na tribuna? Não querem acreditar na empresa? Não querem acreditar nas entidades sindicais? Pois bem, entrem no site e vejam lá. Desde a sua conformação como empresa pública em 1973, aliás, antes ela era uma autarquia. A Casa da Moeda nunca precisou de recorrer ao governo para fechar as suas contas. Aliás, ela sempre gerou lucros. Somente nos últimos 7 anos, a empresa lucrou 2,83 bilhões de reais. Em 2013, o lucro foi recorde, 783,6 milhões de reais. Como se trata de uma estatal, esse lucro não é embolsado por nenhum acionista. Parte dele fica na empresa, para investimentos, uma menor parte para pagamento da participação de lucros e resultados, para aqueles que operam lá, trabalhadores, enfim. A maior parte é transferida para os cofres públicos, podendo ser aplicado em saúde, em educação, segurança, segurança pública e programas sociais diversos. Portanto, senhoras e senhores, quero mais uma vez, aqui da tribuna, fazer coro ao grito dos trabalhadores, dos diretores, daqueles que coordenam a causa da moeda, do mais simples ao mais graduado. Não a privatização da Casa da Moeda. Na mesma linha, senhor presidente, senhora presidenta, eu quero também falar, já que eles estão alegando de novo aí, o alardeando, que querem fazer a reforma da Previdência, agora no mês de outubro. Lembrem bem, isso aqui não é projetinho de lei, projetinho vagabundo como aquele da reforma que vocês fizeram. Que aquilo é um projeto para o empregador somente. Só beneficia o grande empregador. Nem os médios e pequenos estão pensando naquilo. E aquilo vocês só tinham que ter a metade mais um. Bastava ter aqui 42 senadores no plenário, com 22 votinhos, vocês já ganhavam. Não esqueçam que Previdência tem que mexer na Constituição. É emenda constitucional. Vocês têm que ter 49 votos contra o povo brasileiro, contra os aposentados, contra os trabalhadores, e o povo está acompanhando. Eu estive ontem em São Paulo, na Assembleia Legislativa, casa lotada, juízes, procuradores, promotores, advogados das mais variadas áreas, sindicalistas, empresários, todos denunciando a truculência dessas reformas. E aqui ontem, no caso, claro, era a CPI da Previdência, que eu estou na presidência, e o senador Hélio José, o relator, não pôde estar conosco lá, mas mandou a sua assessora a participar do evento, e que contribuiu lá naturalmente. Eu só quero deixar muito claro, não adianta não vir com esses gastos alarmantes em propaganda para tentar mentindo à população que a reforma da Previdência é necessária. Todos sabemos, dos meios de comunicação, em especial os de massa, o investimento que esse governo está fazendo, pagando, gastando bilhões em propaganda. Nós sabemos o papel da propaganda, principalmente paga, né? A quem serve? Somente, nesse caso da Previdência, ao sistema financeiro. Porque esse governo não manda nada. Quem está mandando neles, todo mundo sabe que é o sistema financeiro que quer que ele faça a reforma da Previdência para privatizar a Previdência e fortalecer o fundo de pensão privado. Mas aí usa o dinheiro do próprio trabalhador para fazer propaganda mentirosa em TV, em rádio, em jornal, dizendo que se a Previdência não for reformada nos moldes que eles querem, vão parar de pagar os aposentados. Parem de mentir, por amor de Deus. A CPI da Previdência vai divulgar o trabalho dela. Tenho conversado muito com o relator, repito, o senador Hélio José, junto com os outros senadores, agora no mês de outubro. É o mês que vem. E nós vamos mostrar a vergonha que é a falta de fiscalização, o combate à sonegação, a não cobrança do chamado devedor contumaz, que foi o debate de São Paulo ontem, o quanto que é desviado, não respeito nem aquilo que nós, constituintes, colocamos na Constituição, que na Seguridade tem que estar assegurado, a parte da Previdência, de empregado e empregador, dos jogos lotéricos, tributação sobre lucro, faturamento, toda a operação de compra e venda, PIS/PASEP, a parte do CPMF, quando ele existia, que também nunca apareceu, e ainda a tal de DRU, que tira 30%. A CPI vai mostrar tudo isso. Nós vamos mostrar, sim, onde é que está o furo da bala. Nós vamos mostrar onde é que está o problema. Eu sempre dou o exemplo do rio e o ladrão, né, que quando vai transbordar, a água sai por ali. Por onde que está saindo o dinheiro da Previdência? E por isso que vão sempre alegar déficit. Bom, vai acontecer um momento que vai ter déficit mesmo. Se não cobra o que tem que cobrar, não arrecada o que tem que arrecadar, abre mão das contribuições devidas pela própria Constituição destinadas à Previdência. Os dados de São Paulo, como eu dizia aqui no, antes de eu ir para São Paulo, foram alarmantes. Ninguém mais fala em superávit de 50 bi, que seria a média nos últimos 20 anos, baseado nos dados da própria Anfip, que estava lá também. Vamos pegar tudo que foi desviado. Vai dar trilhões de reais. Parem de deixar roubar a Previdência. Cobrem corretamente. Parem de fazer refis aqui. Como está na capa do jornal hoje, aqui no Senado, que esse jornal está sendo transparente, que não é dirigido e não depende, não, de propaganda paga, está na capa. Paguem de dar refis toda hora para os grandes devedores, porque é um incentivo ao bom pagador a não pagar. Porque ele sabe, se não pagar, vem uma renegociação, está devendo 10 bi, 20 bi, 30 bi, é tudo ajustado para não pagar nunca mais. Mentem aquela história que vai pagar em 10, 20 anos, não paga e vem outro refis e não paga de novo. O problema da Previdência é de gestão. Então, vamos parar de, inclusive, ir para a grande imprensa, no suposto déficit da Previdência, propaganda repetindo, a um custo alto a quem? Aos cofres públicos. É uma vergonha. O que é divulgado pelo governo, que tenta mascarar a incompetência gerencial, da utilização dos recursos públicos e na cobrança dos devedores da Previdência, como ficou muito claro lá em São Paulo. Alguém acha que aquele juiz que estava lá, procuradores, promotores, auditores, iam botar, foi transmitido ao vivo para todo o Brasil, iam botar cara para bater se não tivesse com consciência dos dados, dos números e da verdade da Previdência? Claro que vocês poderão até dizer que, bom, se continuar desviando os recursos, vai dar déficit mesmo. Não tem como tu só tirar de uma caixa que tem os recursos próprios, garantir a sonegação, porque eles garantem a sonegação. Falo tanto operação Lava Jato, por que não faz uma operação Lava Jato na Previdência? Vai pegar grandes empreiteiras, vai pegar grandes frigoríficos, como o JBS, que já está denunciado, e vai pegar grandes bancos, que eu já cansei de dar o nome aqui, da lista suja dos grandes devedores da Previdência. Senhor presidente, vamos aqui mostrar o grande volume de recursos de dinheiro que o governo está gastando junto aos mais diversos meios de comunicação para enganar o povo. A CPI da Previdência recebeu do Ministério, do ministro, informações financeiras, porque assim questionamos, dos gastos que o governo efetua para influenciar a população brasileira. Para convencer esta famigerada, descarada, vergonhosa, inconsequente, irresponsável reforma da Previdência. O valor gasto, só alguns dados oficiais aqui, né? 31 de julho foi de R$ 184.648.019,46. Aí se pergunta, isso é o dado oficial, oficial. A gente sabemos de todo o movimento que tem a máquina, aquilo que é extra-oficial para as propagandas. Com certeza, gastaram mais de R$ 1 bilhão. Quantas escolas, hospitais poderiam ser reformadas, dar melhor qualidade ao atendimento à população? Concluo com um pensamento muitas vezes citado aqui quando pensamos na força de se repetir uma mentira. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Essa frase, ela foi dita e reproduzida 1000 vezes por um ministro de quem? De Adolfo Hitler, na Alemanha nazista da época. Senhor presidente, o que estamos vendo é que o governo federal, repetindo 1000 vezes a mesma mentira, usando o dinheiro público, que aqui no caso do governo se aproxima de 200 milhões, e sabemos que por fora foi muito mais, tenta transformar numa verdade uma grande mentira, tática que Hitler usou muito bem. Senhor presidente, nos últimos 6 minutos que me restam, eu quero ainda fazer um outro destaque. Eu recebi um texto que, Vossa Excelência, é o nome mais citado sempre quando se fala em combate ao trabalho escravo. O autor da PEC, eu estou agora relatando a regulamentação, mas da sua PEC, né? Que nós queremos proibir o trabalho escravo, como manda a PEC de sua autoria. Eu recebi um texto publicado nas redes sociais e pediram para mim ler na tribuna sobre a escravidão moderna. Pela importância do tema e pelos dados apresentados, eu faço aqui esse registro. Estudo realizado pelo economista norte-americano, chamado Sinda Kara, da Universidade de Harvard, aponta que a escravidão é muito mais rentável hoje do que era no século XVIII e XIX. Quando a escravização de pessoas africanas era a base da produção em colônias europeias no sul do mundo. De acordo com Kara, hoje, traficantes de escravos lucram entre 25 e 30 vezes mais do que aqueles do século passado. O jornal britânico The Guardian publicou no último dia 31, Dado da Escravidão Moderna, livro do economista que será lançado nos Estados Unidos em outubro. Sua pesquisa concluiu que a média anual do lucro gerado por um escravo a seu explorador chega ao equivalente. O lucro gerado por um escravo ao seu explorador chega a 3.978 dólares, quase 4 mil dólares. Já a escravidão humana para fins sexuais gera ainda 10 vezes mais que esse valor. O lucro com a exploração sexual de pessoas chega a 36 mil dólares. Afirma especialista em escravidão e diretor do Centro CAR de Política de Direito Humano da Universidade Americana. A escravidão hoje é mais rentável do que eu poderia ter imaginado, disse Cará. O economista estima que o lucro total anual aferido por exploradores de pessoas com a escravidão moderna chega a 150 bilhões. Lucro com a escravidão, 150 bilhões de dólares, equivalente a quase 500 bilhões de reais, só por ano. De acordo com os dados levantados por Cará, o tráfico de pessoas para fim de exploração sexual representa 50% de todo o lucro gerado pela escravidão moderna. Apesar das vítimas da escravidão serem apenas 5% de total as pessoas escravizadas anualmente, escravidão sexual, o economista baseou sua pesquisa em dados de 51 países em um período de 15 anos e entrevistou mais de 5 mil pessoas que foram vítimas da escravidão moderna. Especialistas estimam que cerca de 13 milhões de pessoas, 13 milhões, foram sequestradas na África e vendidas como escravas na América, nas Américas, por traficantes profissionais entre o século XV e XIX. 13 milhões de pessoas. Hoje, a OIT estima que pelo menos 21 milhões de pessoas no mundo são exploradas em alguma forma de escravidão moderna. Enquanto, nos séculos anteriores, a escravidão implicava longas viagens e fazia uma alta taxa de mortalidade entre as pessoas sequestradas e as exploradas como escravas. A escravidão moderna gera mais lucro por ir direto e vai ao menor risco para os exploradores de pessoas e pelo menor custo do transporte das vítimas. O grande fluxo migratório, incluindo migrantes econômicos e refugiados de conflitos, são uma fonte fácil e barata de vítimas para os traficantes de pessoas que depois são explorados na indústria da moda, da alimentação e nas redes de prostituição, entre outros setores. A vida humana se tornou mais descartável do que nunca, diz Cará. Escravos podem ser comprados, explorados e descartados em período de tempo relativamente curto e ainda geram grandes lucros para seus exploradores. A ineficiência da resposta global à escravidão moderna permite que essa prática continue existindo. O Dr. Paulo Rocha, Vossa Excelência, que é um ícone, eu diria, nesse combate ao trabalho escravo. A não ser que a escravidão humana seja entendida como uma forma cara e arriscada de exploração do trabalho alheio, essa realidade não vai mudar. Lamentavelmente, completou o economista. Esse texto que aqui eu apresentei é da... A edição do texto é da Opera Mundi, que faz essa denúncia gravíssima do trabalho escravo, como aqui no Brasil. Nós sabemos que o trabalho escravo continua. Vemos aqui o assassinato agora de mais 20 índios, covardemente assassinados. Lá no Pará, né, foram 10 poceiros, se eu não me engano, foram covardemente assassinados há pouco tempo atrás. Vossa Excelência promoveu um debate na Comissão de Direitos Humanos. Essa é a realidade do Brasil, criminalizando os movimentos sociais, que são instrumentos de ajudar a combater o trabalho escravo, né? A buscar a organização dos trabalhadores e ter uma posição clara, nítida e transparente em políticas humanitárias. Mas aqui no Brasil virou moda. O grito dos excluídos, senador Paulo Rocha, em Porto Alegre, estava eu e o presidente da Assembleia, o deputado Adão Preto, que é também do PT, tinha lá em torno de 1.000 trabalhadores, e nós cercados. Cavalaria, cachorro, cavalo, vi lá blindados, enfim, um cerco total, dizendo: daqui vocês não saem. E a tradição do grito é a caminhada. Proibiram a caminhada. Esse é o país que nós estamos vivendo hoje sobre esse governo, que tem três processos crime. E que agora... Pois não, senador.
Senador,
eu lhe provoquei diversas vezes.
E tem uma característica de que em governos fortes, em governos de Estado Social, como o Lula estava implementando no Brasil, e com o golpe, há características de governos como o do Temer, que
privilegia
os poderosos, esses escravazistas se sentem com o poder de voltar de novo a cometer esses crimes, que é o caso lá do Pará, a violência no campo, a volta do uso do trabalho escravo, volta com força total.
O senhor tem toda a razão. E agora eu complemento com isso, com esse detalhe, no último minuto, senhor presidente, que eu espero que a Câmara dos Deputados, que vai apreciar provavelmente nos próximos 15 dias, a provocação feita corretamente pelo Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo possa, então, julgar os atos do atual presidente por crime. Repito, é a primeira vez na história da República que um presidente em exercício, ele é provocado a responder mediante a sociedade, o Congresso e em seguida o Supremo, por três crimes cometidos no exercício direto do mandato. Por isso que o Supremo manda, chegou aqui ontem, eu espero que a Casa se posicione à altura do povo brasileiro. E não como tem se posicionado, como foi a última vez, como foi na questão do impeachment e como foi, infelizmente, na reforma trabalhista. Ainda bem que a reforma da Previdência, pela resistência de todo o povo brasileiro, está sendo feito um bom combate. Hoje, senador Paulo Rocha, senadores e deputados podem saber que em todas as câmaras de vereadores, em todas as assembleias, tem debate sobre a Previdência. A população está percebendo o que está acontecendo. O de São Paulo ontem foi uma maravilha. Eu fui para lá, levantei 4 horas da manhã, 6 horas estava no aeroporto, 9 horas iniciamos, terminou quase 3 horas da tarde, voltei para Brasília e cumprimento o Estado de São Paulo, que lá foi dito, e pela frente parlamentar da Previdência, que vamos fazer debate com apoio, inclusive, de todo o movimento social, sindical, centrais, partidos coerentes e responsáveis em todos os municípios. Vamos criar comitê em todos os municípios para resistir à reforma da Previdência e, oxalá, a gente consiga ainda revogar o que eles aprovaram aqui da reforma trabalhista. Temos lá na subcomissão, Vossa Excelência tem apoiado, a senadora Regina tem apoiado o debate, e aí eu concluo, senador, do Estatuto do Mundo do Trabalho, para revogar essa maldade que fizeram contra o povo brasileiro e nós apresentar ao país um Estatuto do Trabalho, não o Estatuto do Empregador, que foi o que esse Congresso fez, e lamentavelmente o Senado lavou as mãos, como eu dizia, com o Pôncio Pilatos, recebeu da Câmara 117 artigos, mudando toda a CLT, somente na visão de quem emprega e desrespeitando o trabalhador, e o Senado se fez de avestruz, aquele que enfia a cabeça na areia para não ver a tempestade passar, e aprovou na íntegra, não mexeu numa vírgula, não mexeu num ponto, os absurdos que todos nós denunciamos, inclusive eles do governo. Eu vi aqui os próprios relatores do governo dizer que não. Era 8 mais 6, no mínimo 14 questões tem que ser mudada. E o Temer mentiu para alguns senadores, ou alguém se fez de bobo e fez de conta que acreditou, eles sabiam, acho que era mentira mesmo, que ele ia vetar. Não vetou uma vírgula. E o tal de presidente da Câmara diz o seguinte: não, e se mandar para cá a medida provisória, eu não aceito nenhuma, mando tudo de volta e rejeito. Então, o conluio está feito, só resta a nós é chamar a população pelas redes sociais. Vamos operar pelas redes sociais, vamos estar nos debates, vamos participar dos comitês municipais, vamos participar dos comitês estaduais também, porque no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem um comitê estadual na Assembleia Legislativa, estamos montando um comitê em todos os municípios. Toda vez que eu não estou aqui, pode saber que eu estou nesses debates no estado todo. É fundamental.
Fundamental, senador Paim, é que existe uma bancada compromissada com os interesses do povo, dos trabalhadores e de uma visão de manter o estado social que nós estamos construindo no Brasil, e é fundamental que todos os setores da sociedade se movimentem. E chamar atenção, acho, nós temos autoridade para isso, mas principalmente o senhor, de que dialogar com o capital nacional industrial, para a gente fazer o contraponto com os interesses do capital financeiro internacional.
Tudo bem,
e chamar a atenção dos interesses de todos os trabalhadores, mas agora principalmente do funcionalismo público, que é o próximo a ser atacado. Porque já estão falando em adiar o reajuste salarial. E agora já está surgindo nos diários oficiais os tais dos PDVs, que é instrumento de desmonte do serviço público e dos interesses dos servidores do nosso país.
Em sintonia com projetos circulando aqui para facilitar a demissão simplesmente dos servidores, que nós pedimos simplesmente que queremos ouvir a Comissão de Direitos Humanos, queremos ouvir todas as comissões. Como é que você vai aprovar uma lei acabando praticamente com aqueles que atendem ao público? Por isso que o nome deles são servidor público, de uma hora para outra, em um projeto mal discutido. Eu tentei uma outra audiência pública, não aceitaram na CCJ, alegando que só veio uma parte. Veio a parte interessada, que é a parte dos trabalhadores. Enfim, nós estamos num momento muito complicado, muito difícil, mas a palavra-chave é esperançar. É continuar peleando, lutando, para que a gente construa um grande projeto de nação. E 2018 está aí. Quem votar nessa reforma da Previdência, com certeza, não voltará mais, nem para deputado e muito menos para senador. Obrigado, presidente.